SBS Radio.
Vamos aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 16 de junho. Na sua companhia, Luciana Fraguas. O ministro do Comércio, Dan Tehan, elogiou o acordo de livre comércio entre a Austrália e o Reino Unido como uma vitória para os agricultores britânicos e australianos. A Austrália insiste que seus agricultores vão se beneficiar do acordo com o Reino Unido, que libera tarifas de 99% das importações australianas, incluindo o vinho. O acordo ainda precisa ser ratificado pelos parlamentos de ambos os países. O ministro Dan Tehan disse que o acordo abrirá o acesso aos mercados da região do Indo-Pacífico e fortalecerá os laços econômicos.
There's always give and take in these agreements, and the most important thing is we get the balance right, and I think we have got the balance right. It's a win for the United Kingdom, it's a win for Australia.
Pelo acordo, os mochileiros do Reino Unido que vierem para a Austrália com o visto Work and Holiday não vão ter mais que trabalhar em fazendas australianas. A Austrália disse que recorrerá aos países do Sudeste Asiático para trabalho sazonal nas fazendas. O ministro da Agricultura, David Littleproud, disse que a decisão reduzirá a força de trabalho sazonal nas fazendas australianas em 10 mil pessoas. O líder do Partido Nacional, Michael McCormack, garantiu aos agricultores que o número de mochileiros será suficiente e a escassez será preenchida.
We will work through these arrangements. It's not easy. It's not easy filling the thousands upon thousands, tens of thousands indeed vacancies at the moment.
Em um comunicado, o secretário nacional do Sindicato dos Trabalhadores Australianos, Daniel Walton, condenou a decisão, que, segundo o governo, foi tomada em parte para evitar que cidadãos britânicos sejam explorados. Abre aspas. Scott Morrison e Boris Johnson decidiram que é errado para os britânicos serem expostos à exploração e abuso nas fazendas australianas, mas aparentemente está tudo bem para os cidadãos do Sudeste Asiático. Boris Johnson disse corretamente a Scott Morrison que o governo australiano precisava abrir mão da exigência de 88 dias de trabalho em fazendas australianas para os britânicos, porque eles estavam sendo rotineiramente explorados e abusados. Eles não estão sozinhos, cidadãos da Suécia, Dinamarca, Noruega, Alemanha e muitos outros levantaram preocupações semelhantes. Mas agora, o ministro da Agricultura, David Littleproud, está dizendo que os asiáticos substituirão os britânicos, ou seja, quem serão explorados serão os asiáticos. Fecha aspas. Essa foi parte da declaração do secretário nacional do Sindicato dos Trabalhadores da Austrália em resposta ao acordo de livre comércio assinado hoje entre Austrália e Reino Unido. A família Tamil, que estava presa na ilha Christmas, foi autorizada a se reunir em Perth, mas seu futuro na Austrália permanece incerto. Uma das filhas do casal Murugapan está recebendo cuidados médicos no hospital e o governo federal está permitindo que os quatro integrantes da família fiquem reunidos em Perth, em uma prisão domiciliar. Ainda não está claro se a família poderá voltar à remota cidade de Biloela, em Queensland. O vice-líder trabalhista, Richard Maules, disse que o processo legal ainda precisa ser negociado nesse caso, mas disse que o ministro da Imigração pode tomar a decisão de deixá-los na Austrália.
And it's a very particular set of circumstances in relation to this family. The system is in place and it works well. But part of the system is to give the minister an ability to use his or her discretion.
Israel iniciou um ataque aéreo na faixa de Gaza em resposta a balões incendiários lançados do território palestino. Os balões foram lançados depois que uma marcha israelense, que pedia pelo fim dos árabes, foi realizada perto dos bairros muçulmanos de Israel. O ataque aéreo termina com uma trégua de menos de 4 semanas entre Israel e Palestina. O conflito também será o primeiro teste para o novo governo de coalizão de Israel. Vitória registrou 3 novos casos de coronavírus por transmissão comunitária nas últimas 24 horas. Outros 3 foram detectados em hotéis de quarentena. Um condomínio de apartamentos em South Bank, em Melbourne, permanece em lockdown mandatório após rastreadores ligarem 6 casos de coronavírus ao local. O governo de Vitória está anunciando que agora as pessoas que moram em Melbourne podem viajar mais do que 25 quilômetros de suas casas. O limite de 25 quilômetros foi removido. Serão só permitidos 2 visitantes nas casas das pessoas, academias de musculação, os esportes em ambientes fechados também agora estão permitidos e também esportes em grupo, em ambientes ao ar livre, esportes comunitários também agora podem retornar. Essas então são as medidas que estão sendo anunciadas nesse momento que Melbourne sai desse lockdown imposto por causa do último surto de coronavírus na Austrália. New South Wales não detectou nenhum novo caso local de coronavírus nas últimas 24 horas, mas autoridades esperam determinar a origem de um caso de Covid-19 diagnosticado em um hotel de quarentena com a mesma sequência viral de 2 outros hóspedes. Essas infecções não foram incluídas nos dados mais recentes, porque foram registradas anteriormente como casos adquiridos no exterior. Jeremy McNulty disse que os 3 infectados viajaram no mesmo voo de Doha para Sydney, mas não há evidências de transmissão depois que chegaram à Austrália.
While investigations into the transmission continue, out of an abundance of caution, 21 returned travelers who were on the same floor of the Radisson Blue Hotel between the 1st of June and the 5th of June and were subsequently discharged are being asked to get tested and self-isolate pending further advice. New South Wales Health has also asked all staff who worked on level 4 of the hotel between June 1 and June 5 to get tested and isolate pending further advice from New South Wales Health.
Os torcedores portugueses comemoraram muito e gritaram muito ao deixar o estádio Puskás em Budapeste, depois da vitória de 3-0 sobre a Hungria, diante de uma multidão de 67 mil torcedores sem máscara. A Hungria enfrentou uma onda de pressão de Portugal no confronto do Grupo F e teve um gol anulado por impedimento pouco antes do português Rafael Guerreiro abrir o placar na outra ponta, com um chute desviado aos 84 minutos. Depois, foi a vez do capitão Cristiano Ronaldo marcar 2 gols nos últimos minutos. O último deles, um gol de pênalti aos 87 minutos. A reação dos fãs portugueses ao deixarem o estádio foi de alívio e muita celebração para aqueles que ainda tinham voz para comemorar. Ouça a reportagem da agência Reuters.
O campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou, Portugal. Viva Portugal, um beijinho, ok?
The match was amazing, it was quite, for us it was quite difficult.
Miguel!
Result Miguel. Up until 82nd minutes. With the draw tonight, Portugal would be in trouble, I would say.
3-0.
But 3-0, it was amazing. It was amazing.
Amazing.
It was an amazing result.
It was fantastic. I miss also with not the mask, so it's very good.
Great sensation, amazing. Like, it's been more than 1 year, so we missed it. This is football in the end of the day.
It's like respect. He's a guy that do a lot for the world, for football. It's a guy that will be written in all the books for soccer, you know?
Muito feliz por ganhar o jogo.
Bem, sim.
E olha, a Hungria foi um bom adversário.
He didn't play that well, but he scored. That's
it's Ronaldo. He always scores. At the
that's
end of the
Ronaldo.
Day,
he always says presence.
At the end of the day,
he never misses classes.
O secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, está pedindo aos governos para apoiarem mais os refugiados e ajudá-los a reconstruírem suas vidas. Guterres gravou uma mensagem enfatizando o dever das comunidades de serem mais inclusivas.
But we need more support from states, the private sector, communities and individuals if we are to move together towards a more inclusive future free of discrimination.
Ex-atletas olímpicos brasileiros iniciaram um programa esportivo na favela do Caramujo, com a prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, oferecendo a crianças e adolescentes treinamento em diversas modalidades olímpicas. Inaugurado em 2020, o Parque Social e Esportivo do Caramujo oferece aulas de levantamento de peso, badminton, arco e flecha, atletismo, patinação e luta livre para os jovens que moram na favela. Para Juliano Rocha, coordenador do projeto, o maior objetivo é dar aos 200 jovens participantes mais oportunidades.
Nosso maior sonho aqui não é nem medalha, é entregar para eles oportunidade, para eles poderem saber que podem fazer o que eles quiserem, né? A medalha vai ser consequência. Esse é um esporte, aqui é um local de inicialização às diversas modalidades, e com certeza muitos desses vão se encaminhar em algum desses esportes futuramente.
A medalhista pan-americana de levantamento de peso, Aline Campeiro, ensina sua modalidade no projeto. Como alguém que começou um projeto esportivo social na favela da Mangueira, no Rio de Janeiro, Aline sabe do impacto do esporte na vida das pessoas.
Então, quando eles vêm para cá, eles se reúnem, eles se comunicam. A conversa deles é envolvida através do esporte. A visão deles modifica. Um tempo atrás, se você perguntasse para essas crianças qual era o grande sonho delas, poderia ser qualquer coisa, menos viajar fora do país. Hoje eles falam em competir fora, em viajar e em ter uma visão mais ampla do que pode se conquistar.
Os professores esperam descobrir talentos locais que nunca teriam sido descobertos se não fosse pelo acesso que o projeto oferece aos esportes olímpicos. O adolescente Samuel Herculano disse que o projeto abriu caminhos para ele.
Não estaria fazendo nada, simplesmente. Estaria estudando, mas com a mente vazia, sem pensamento para nada. E a maioria das pessoas que entra aqui no projeto é uma forma, uma nova luz, é um novo caminho.
Globalmente, o número de novos casos de Covid-19 relatados à Organização Mundial da Saúde, OMS, está diminuindo há 7 semanas. Essa é a sequência mais longa de quedas em 7 dias, medidas até agora. Embora os casos semanais sejam os mais baixos desde fevereiro, as mortes não estão caindo tão rapidamente. O número de óbitos relatados na semana passada foi semelhante ao do período anterior. Ouça a reportagem da ONU News.
Falando a jornalistas em Genebra, o diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus, contou que o declínio global oculta um aumento preocupante de casos e mortes em muitos países. A alta acentuada na África é especialmente preocupante porque é a região com menos acesso a vacinas, diagnósticos e oxigênio. Um estudo recente, publicado na revista científica The Lancet, mostrou que a África tem a maior taxa de mortalidade entre pacientes criticamente doentes, apesar de ter menos casos relatados do que a maioria das outras regiões. Além disso, os dados disponíveis sugerem que as novas variantes estão aumentando os níveis de transmissão, aumentando os riscos para as pessoas que não estão protegidas, que é a maior parte da população mundial. Para Tedros, isso é preocupante, porque no momento o vírus está se movendo mais rápido do que a distribuição global de vacinas.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.